Muito bem. Estamos com mais tertúlia depois de acho que uma semana ou duas. Agora na quarentena. Estou aqui com o Arthur. Como
e
sempre.
Aí?
Vai ser assim a tertúlia.
E hoje, Deus te ouça.
Hoje a gente preparou nenhuma pauta para a gente falar.
Nenhuma aqui. Pauta.
É, a gente resolveu falar só...
Vamos falar de coronavírus, pô.
Dois especialistas aqui.
Dois especialistas em doenças, né?
A gente resolveu falar aqui, na verdade, sobre como que a gente empreende, as nossas dificuldades, entendendo a realidade do pegão médio, montando um negócio, correndo atrás do negócio e se arriscando, mesmo de não conseguir fechar as contas no final do mês.
É.
E acreditar que tudo vai dar certo.
E mesmo assim fazendo café especial para os clientes.
Isso aí.
É. Então, cara, a gente estava conversando agora há pouco. Eu e o Paulo, a gente tem uns tratados, né, Paulo, de... Começou, esse tipo de tratado começou com a cerveja dos amigos que ganham uma promoção ou conseguem um emprego, né, ou fecham um contrato.
É, isso acontece... Muito antes da gente ser sócio da existir na nossa vida.
Assim,
a gente qualquer... é amigo desde o colégio, e aí desde o colégio a gente.
É qualquer. Ó, um amigo conquistou alguma coisa, ele paga uma caixa de cerveja e a gente comemora. Aí daí que veio, né? E assim, desde quando eu me entendo por gente no trabalho, eu sempre joguei o chapéu. Sempre falei isso, né? Eu jogo o chapéu. Do outro lado do muro, nem sei como eu vou buscar, nem sei se era para ter jogado, mas eu jogo pensando, né, objetivando algo muito bom lá na frente, pensando coisas boas lá na frente. E aí eu tento ir atrás, cara. E querendo ou não, cara, muitas coisas vieram dessa forma, assim.
Do perfil empreendedor, é muito louco, perfil empreendedor. Ágil, dia a dia, a gente está sempre conversando disso também.
A gente é diferente, é, nós dois, né?
É, eu e o Arthur. Personalidade é diferente. O Arthur é o cara que trabalha com caos e eu sou o cara que trabalha na ordem. Só que a gente era muito extremo, cada um no seu canto. O Arthur era muito caótico e eu era muito na ordem. Então o Arthur, ele fazia de tudo, errava pra caralho, prometia coisa que era difícil de cumprir. E eu era o cara que não fazia nada, porque nada estava organizado ainda, nada estava em ordem ainda, eu não sabia 100%
das coisas. O Paulo, quando entrou na Arcafo de vez, ele ficou um mês organizando documento para começar a fazer design. E o Paulo comendo, precisando de post pra caralho. O Luiz Paulo lá, com a gravatinha dele. Eu preciso organizar isso aqui. Aí depois que isso aconteceu, depois desse tempo que ele precisou, eu olhei e falei, filha da puta, deu certo pra caralho. Porque... Porra, as coisas começaram a andar. Eu comecei a poder. Todo mundo começou a poder pegar um documento fácil e resolver fácil qualquer tipo de coisa. Aí eu pensei, tem coisas que a gente pode analisar. Como que esse chapéu vai voar do outro lado, né? Se tem uma escada pra subir no muro.
É, não precisa jogar o chapéu tão longe assim pra ir buscar. Né?
Exatamente.
A gente nem explicou, né?
Então.
Jogar o chapéu
é uma. É. E aí, o jogar o chapéu.
Eu que trouxe isso, na verdade.
Cara, então, o jogar o chapéu, eu comecei a fazer isso, cara, quando eu arrumar o computador, que me ofereceram lá uma outra vaga, e me deram a vaga sem me dar sem nada, assim, só me deram a vaga. Me deram mais coisa pra fazer sem me dar mais dinheiro. Eu falei, cara, vou me demitir, porque isso é injusto. Não que eu precisasse me demitir, mas eu pensei, eu vou conseguir coisa melhor fora daqui, não sei como. A partir dali, me demiti sem saber pra onde ir. E antes de dar 30 dias, eu consegui uma vaga, graças a Deus também.
Os caras vieram com aquela proposta
totalmente decente. Não, no meio da. Foi assim, o gerente lá, o Zé. O Zé me ensinou pra caralho. Aprendi a jogar notebook com o Zé. O Zé e o Leandro, outro cara que tinha lá. O Zé era o gerente, aí ele saiu. Tipo, de casa.
Você tá inventando o nome ou esse nome?
Não, era o Zé mesmo. O Zé era o gerente, ele saiu. E de casa eu era o mais velho. Mas eu não era o mais velho dos caras lá, mas de casa, né? De empresa. Aí numa reunião, que a dona Vilma lá Tipo, ó, o Zé saiu e o Arthur agora vai ficar no lugar dele até a gente. Como assim? Não foi conversado? Aí eu fui conversar com ela, como assim? Então, você pode cuidar pra gente? Não, claro que eu posso. Não tem problema.
Tá bom.
Aí eu, tá, mas e vamos dar alguma coisa no meu dinheiro? Não.
Acho que elas não deixaram bem conversar nada.
Nada, nada. Não, foi na reunião que ela me colocou.
Porque isso pode ser resolvido de uma forma fácil. Você até poderia conversar. Só que a ele fala. Não, é assim, agora.
Eles
têm mais responsabilidade e.
Perante a todos, já me colocou perante a todos. Como se eu tivesse aceitado, né?
É.
Mas eu entendo a dor do empreendedor ali. Eu precisava aceitar. Porque se eu saísse, todo mundo que estava ali que era novato não ia entender nenhum processo. Então eu precisava estar para ensinar. Fez sentido o medo dela, mas não fez sentido a maneira que ela agiu, né?
É.
Mas beleza. Aí eu saí desse emprego aí, o cara disse.
Tu ensinou a galera? Conseguiu? Deu tempo? De alguma coisa?
Não lembro. Acho que deu. Aí.
Foi pra onde?
Aí eu fui pra São Bento, trabalhar no TI lá. E aí eu comecei a entender isso aí. Eu falei, cara, olha só, eu não tinha nada, saí sem nada da empresa. Aí. Saí sem nada. Eu falei, pô. Vou tentar aqui. Currículo, sei lá, contato. Nem lembro como, acho que eu entreguei currículo lá no São Bento. Consegui um salário melhor, um lugar mais estruturado, tinha almoço na empresa, não dá gastar. Cara, olha só, foi só eu me expor, né? E atrás. Aí eu pensei, eu literalmente pegando o chapéu do outro lado do mundo de volta. Porque eu tinha pedido demissão sem saber pra onde ir. Ali eu comecei, eu tô entendendo. Aí tipo assim, eu trabalhei em 4 empresas. Fora Arcafo, né? Que vou contando. As 4, eu pedi demissão sem ter pra onde ir, tá ligado? Porque na primeira vez eu disse, porra, vamos nessa. Vou arriscar.
Pode crer.
Aí, cara. Esse negócio de jogar chapéu, a gente vem usando, né, Lupa? Tipo, spoiler no cara. Realmente, cara.
Spoiler.
Acho que a gente já conversou em outra tertúlia aqui. O Luiz negou uma sociedade da Arcafo lá no começo. Por quê? Por questões de projeto, claro. Mas também, que naquela época, é uma análise minha aqui, pra você, era uma época em que o Luiz Paulo era muito pé no chão. Tanto que ele precisava arriscar um pouco mais. Mas assim, não que eu pudesse ajudar ele a enxergar isso. Mas que, porra, eu tava numa onda de, caralho, eu me arrisco para um cacete. E, porra, vem dar certo algumas coisas.
Mas nesse caso era mais objetivo de direcionamento, né? Pronto, que eu criei ali na época. E
sim, claro, principalmente.
Porque, apesar de eu ser desse jeito, mais conservador, as atitudes.
Você tá chamando de progressista, cara? Não. Presta bem atenção.
eu sempre tomei um monte de decisão merda na vida, no sentido profissional. Tipo, cara, eu não vou aceitar esse emprego igual fazer um negócio lá, por exemplo. Eu recusei 2 empregos, eu acho, pra gente poder tentar empreender e tentar investir nisso.
O lado metódico do negócio.
Mas, tipo, um dava uma certeza de que ia trabalhar no lugar, mas o espírito empreendedor falava, não, cara, usa toda a sua energia pra empreender.
Olha que louco, você já tinha a coceira. Empreendedorismo é uma coceira.
É.
Quando você vê assim, você começa a pensar na ideia, já era.
Cara, eu sempre tive muita agonia, cara. Por exemplo, quando eu entrei na Arcafo, e a Arcafo estava toda desorganizada, eu falei, cara, preciso organizar isso aqui. Mas é uma empresa que você empreende ali dentro. Organizar é um empreendimento dentro do lugar. E às vezes lugares grandes têm processos muito falhos que eles nem te dão liberdade para empreender. E aí, pô, você fica lá dentro fazendo um processo que está errado, você sabe que está errado, e aí você fica com uma agonia dentro de você, falando, cara, eu preciso resolver isso. Preciso arrumar isso, está errado. Esse processo, não faz o menor sentido, e o dono não tá nem aí, teu chefe não te ouve, ninguém liga. Então eu sempre pensei, cara, ou eu vou estar numa empresa que me permite melhorar as coisas lá dentro, que me permite empreender lá dentro, ou eu vou estar na minha própria empresa, que vai me permitir
que...
isso, né? E aí, mas tudo com um certo direcionamento. Tanto é que quando eu entrei no portal, o portal deu essa oportunidade, tá ligado? O portal ele era aberto para a educação. ele era totalmente aberto para eu poder organizar todas as coisas. Eu entrei lá no setor administrativo e comecei a organizar um monte de parada lá, era de validação das matrículas lá do pessoal da documentação. E aí eu entrei lá e comecei a organizar algumas coisas, porque a marca permitia isso. Tinha uma estrutura que permitia que as pessoas empreendessem lá dentro. E é por isso que é foda lá.
A empresa, ela se posiciona, o portal se posicionava, né? Ele já se posicionava assim, empreenda aqui dentro. Se der certo, você pode tocar teu negócio. Tanto é que, pô, no Negocialar, o Guilherme, meu chefe, direto lá, ele falou, cara, se você fizer essa parte de novos negócios aqui dentro dar certo, pode ir embora. É, não, é isso que eu tô falando. Ele me apoiava no Negocialar.
Ah, tá.
Na época eu trabalhava no portão. E nessa ideia. Mas voltando pro jogar o chapéu, né? E aí, a gente vem de polos, né, cara? Tipo, os polos do pé no chão e eu do não pé no chão. E aí, a gente começou a trabalhar junto, estamos aqui. E, pô, a gente colocou em nossos hobbies, vamos colocar assim, uma maneira de jogar o chapéu. Isso eu acho muito massa. Quer dizer, é massa, mas é arriscado. Porque, pô, a gente colocou aqui assim.
Jogar o chapéu é arriscado.
É aventura, é uma aventura, né? É o lado aventureiro do arquétipo. Aí, pô, por exemplo, a gente fazia assim, ó. Fechava o contrato, tomava um cerveja na época de agência.
Beleza.
Só que aí, a gente viu que cerveja engorda. E a gente começou a cuidar da saúde.
É, na Marcafa Antiga tinha um lugar de bolo e cerveja
do lado.
Isso era complicado.
Lá que eu ganhei 15 quilos. Fácil. 15 não, 10.
É, a gente ficava trabalhando até tarde. Saía todo dia da agência, meia-noite, tampando. Aí, quando chegava 10 horas dentro da agência, cansado do dia, cara, vamos tomar uma, ficar até mais tarde, comer.
Já resolve as coisas aqui?
Vamos tentar fazer outra coisa pra comemorar aqui, pra cima.
E aí, dali, a gente começou a... Ah, e foi muito interessante, porque de 2000, aquilo lá foi 2017. Em 2018, a gente começou a cuidar da saúde. E começou a mudar a empresa, né, para posicionamento, branding. E meio que deu uma parada isso aí, porque eu entrei muito na onda do, cara, vou colar no Luiz Paulo para ter o pé no chão. Não só no trabalho, na vida e tal. Porque, pô, a gente... Acho que... Mesmo se a gente não se conhecesse antes, a gente conversa de tudo. E aí, eu falei, vou colar no spot para entender esse lado dele, da ordem, das coisas que são mais, como que fala, mais ordenadas, né? Para eu poder colocar isso na minha vida também, porque eu preciso. Ali eu tava precisando bastante, emocionalmente, etc.
E não só pro trabalho, né?
É isso que eu tô falando.
Pra família.
Pra tudo. E veio dando certo, porque... Foi uma aquisição ao encontro, assim. Caralho, se eu entender como que o chapéu voa, os modelos de chapéus que eu posso jogar, o tipo de muro, o tamanho, tal, os que eu posso usar pra pular o muro, as técnicas que eu preciso aprender com o conhecimento, pra eu pular e voltar com mais agilidade, não perder tempo, eu vou poder jogar chapéu, porra, pra caralho, tá ligado? E aí, em 2018, 2019, foi muito isso pra mim. E foi mais que a gente conversou no passado disso. Que você falou, cara, muito louco, que agora eu entendo por que eu tenho algumas coisas de casa, né, cara, que você tava conversando, na família, que sempre me podaram, de certa forma, né, não quero falar por você, mas...
Arriscar,
me podaram arriscar e tal. Aí eu fiquei, eita porra, esse tempo que eu tava procurando a ordem, o Lupa aprendeu a usar o caos também.
Exatamente. Pô, é uma sociedade complementar, né? E os valores são próximos, os valores são praticamente os mesmos.
Eu só passo 10 anos, aí a gente, puta, vamos deletar isso aqui, deu tudo errado.
Mas,
tô zoando.
A sociedade, ela é complementar. Então, pô, ao mesmo tempo que eu sou operacional, sou a parte mais operacional de organização, processos, métodos, essas coisas, e o Arthur era a parte comercial, aí daí, né? A parte comercial, se comunica, aparece. Um está aprendendo com o outro, um complementa o outro e a gente está se ajudando a ser um pouco do que o outro é também. Foi eu que uma mais pro lado da comunicação, mais aparecendo, mais...
Apareceu na live hoje.
É, mais sabendo comunicar, né? Porque o que adianta você ter o conhecimento e nos comunicar?
Pô, é igual ao The Office. O Michael... Assistam The Office.
O Michael era o gerente regional. Né? Da empresa do papel lá. Cara, o Michael estava insatisfeito com o chefe novo e resolveu abrir sua própria empresa de papel e abocanhou todos os clientes. Por quê? Ele é um cara da comunicação muito louco que, tipo, querendo ou não, fez estremecer uma puta de uma estrutura de empresa.
É. Né? O problema do Michael é que ele só fez isso quando nós batemos a bunda, né?
Exatamente.
Porque dentro do lugar ele
era um
radão.
É.
A base de posicionamento
de uma
dando ele, enfim.
É. Mas é bem isso. E aí, e querendo ou não, vocês se comunicando, né? Cara, você... Ah, eu sou introspectivo, não sei comunicar, jamais faria live.
Meu irmão, o ser humano é o ser humano. Ele se conecta com outros seres humanos. Se você não fizer isso...
Você está deixando de ser humano.
Acho só.
Claro que tem as maneiras de você se comunicar e etc.
Faz parte do empreendedorismo, você tem que aparecer. Você tem que ser...
Ainda mais, é.
Você tem que estar com o protagonista da tua marca aí, senão sua marca vai ficar na mão de alguém ou de alguma coisa. E é o que a gente sempre fala, né, cara? Empreendedores pequenos que a gente atende, que a gente... Cara, não adianta a gente dar um conselho para os nossos clientes e não usar esses conselhos com a gente. Porque, pô, a gente fala para ele, pô, você tem mais, tá mais próximo. Aí, arcar não era próximo. Pô, a gente precisa ter mais próximo do nosso também, na arcar. E é o que a gente está fazendo agora. A gente, esse ano, ficou parado na nossa comunicação por um tempo, até agora, né? Até março agora. A gente estava parado, sem beleza, saber... Né? Sem ter bolado ainda uma nova estratégia para colocar nossos conteúdos nos stories e no feed também. O feed a gente ainda tem que estruturar certinho, organizar e soltar. Mas lá em São Paulo, a gente foi para São Paulo agora, né? Pouco antes da quarentena.
Pegamos um. Fizemos um.
Logo antes da quarentena. A quarentena aconteceu no dia seguinte que a gente saiu lá.
A ordem da quarentena, né? O corona já estava lá.
É, o corona já estava. E aí a gente sentou e falou, cara, vamos trazer mais para próximo. E aí foi aí que a gente fez a análise do posicionamento do bar que a gente estava lá, que é o Underdog. Tá no nosso destaque lá do...
Vejam no nosso Instagram.
É. E aí a gente sentou, cara, vamos se aproximar. Vamos comunicar o que está acontecendo. Mesmo que a gente perca em design, porque design dá muito trabalho de fazer. E as pessoas estão atrás do conteúdo. As pessoas acham legal o design, elas se interessam pelo design, mas se você não tem uma estrutura ou condição de manter um design, cara, e é isso, a gente está agora fazendo o que a gente pode de uma forma muito mais crua, muito mais verdadeira, que é a mesma proposta desse podcast. Proximidade.
É, exatamente.
Transparência.
É, isso aí, cara. E aí o que a gente fez? A gente estruturou algumas coisas pra gente jogar chapéu. Porque assim. A nossa estrutura de processos é uma estrutura muito voltada para a experiência do que a gente faz. Vou dar um exemplo. A gente estava trocando uma ideia esses dias sobre o projeto da... Ah, de como trazer bons clientes, né? Como
alguns clientes que nós temos.
Ótimos clientes no sentido de autoridade. Eles olham para nós. Pô, ele é especialista.
Beleza.
Vamos tocar. A gente já teve experiência com clientes que nem são mais clientes. Graças a Deus. Mas, não, cara, não generalizem. São poucos. Graças a Deus, são poucos os clientes que nos deram dor de cabeça lá atrás.
É. A gente começou com o branding, cara.
É, só melhor. É, só cliente massa. Pô, a galera virou amigo.
Clientes estão cada vez melhores. Pô, é amigo. É gente próxima.
É, e aí, a gente fez uma análise e a gente percebeu o seguinte, cara.
Não precisamos realmente nos fechar até no sentido de relacionamento para não tentar ajudar as pessoas com coisas que não é da gente. A gente trocou essa ideia com uma demanda que surgiu, né? Ah, eu quero fazer um login simples, não quero gastar nada.
A gente trocou ideia. Até faz sentido a gente se posicionar e, ó, não fazemos, porque é nosso trabalho estratégico, tá? Mas eu percebi, assim, que pelo lado do relacionamento, a gente tem que abrir esse leque, para trazer para o próximo a solução para esse cliente, mesmo que não seja a nossa solução. É. Mesmo que seja, tipo assim, wix.com/logos. Caralho, wix.com/logos. Se você não quer gastar dinheiro, vai lá, escreve o projeto lá, eles vão te dar uma identidade lá. Se é boa ou não, você que vai avaliar. Se é necessário ou não, você que vai avaliar. Mas...
É. Bom, vamos
entrar nisso aí.
Quanto que custa um design de uma marca? Eu só quero um logo, eu só quero uma palavrinha, só quero isso.
Só quero um símbolo para colocar no avatar de um perfil.
É, coisa. E a gente, as pessoas que já trabalham com isso, tem mais de 4 anos que a gente trabalha com design de marca também, né? Hoje a gente não faz o design. A gente sabe trazer. O cara tem que contratar. Então, assim, você pode contratar R$100. Quão transparente ele vai ser, eu não sei, mas o trabalho dele vai valer R$500. Pode ser que valha mais. Pode ser que valha mais. Aí depende se o profissional.
É do risco.
É.
Mas do risco de você estar investindo.
Você tem que saber analisar que profissional você está contratando com R$500. Você pode ter um profissional de R$500, pode ter um profissional de R$1.000, que não vai ser transparente. Que não vai falar de onde que está tirando as ideias, o método dele não vai te explicar direito qual é o método de criação. E a gente consegue tirar todas essas dúvidas do cliente. Bom, quando a gente faz um design aqui dentro, a gente traz um design que faz um estudo baseado em posicionamento, baseado no
que a gente constrói junto com o cliente.
Que a gente constrói junto com o cliente. E esse design ele vai apresentar uma proposta, que é a proposta ideal. Tem design, que vai pagar para gente, que vai te apresentar 30 propostas, mas sem estudo nenhum. E ele vai ficar te apresentando até você aceitar ou cansar de buscar o. E às vezes você tem só R$100 para investir.
Ou não quer investir, né?
É, ou não quer investir, que a gente é meio impossível. Cara, vai atrás, te ajuda. O quão importante é o design do logo realmente para o seu negócio? Às vezes não é. Às vezes é muito pouco importante.
Pô. E é muito massa a gente conversar disso também, porque, cara, o papel do especialista, de uma empresa que, qualquer segmento, qualquer empresa, que é especializada em qualquer serviço ou produto que uma pessoa precise, o papel desse empresário, dessa empresa, é transmitir a verdade para a pessoa da experiência que aquela empresa tem. Cara, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Se eu fosse você, não faria isso. E mostrar, primeiramente, né, o cenário ideal. Faça um investimento em marca, posicionamento marca, com identidade visual, com identidade arquitetônica, etc, etc. Que é o que a gente faz aqui. Só que tem um outro lado que é tipo, cara, isso não tá ajudando a outra pessoa. Parece que a gente não tá olhando no olho da pessoa e tentando ajudar ela. A gente tá só falando do que é o melhor, do que é o ideal. E o ideal, cara, a gente sabe que nunca vai ser, tipo assim, nunca. A gente sabe que o ideal dificilmente é alcançado, né? Por um investimento, por uma necessidade, por tempo, por qualquer nuance dessa. Mas é preciso, como especialista também, olhar no olho e falar, porra, eu vou te ajudar.
É.
Cara, ó, eu não vou fazer, eu não posso negar, cara, eu não vou fazer R$300 e me matar. Mas tem um cara que faz. Se eu precisar de ajuda, um pitaco, eu dou.
Pô, cara, Digital influencer não precisa necessariamente ter a marca design realmente pensar de 100 mil cara, ele trabalha com a imagem dele, com a cara dele, aparecendo todos os dias. E aí o design ele é complementar ali, ele está mais para o lado de identidade visual do que com ter um logo super foda, bem estruturado, como empresas grandes, como a Red Bull da vida, como a Nike. Que, pô, o design é importantíssimo para essas marcas.
Sim,
trabalha com produto. Né? Então a gente consegue deixar claro os riscos. Pô, o seu design talvez não importe tanto assim, não é um ponto de contato tão importante o logo da sua marca, ou o logo do seu negócio. E aí você pode economizar no logo e investir em outras coisas que importam realmente mais.
É. E, pô, como especialista, cara, no que você faz,
seja lá o que for, se você está do lado do seu cliente para entregar a solução, mesmo que ela não seja sua, com certeza o mundo vai te trazer, né, vai te trazer resultados, vai te trazer colheita daquilo que você está plantando para esse cara. E essa abriu muito a cabeça de, pô, vamos tentar ajudar essa pessoa. Cara, aí no fim a gente passou o Wix para ela e parece que ela resolveu, vai montar lá o negócio, entendeu? E legal, beleza, fizemos nossa parte.
E é temporário para gente que está começando agora o negócio.
É, exatamente, cara. Precisa ter coisa mais complexa. E aí, porra, por que a gente chegou nisso? A gente tá falando de jogar o chapéu, chegou nisso. Às vezes, se a gente é muito metódico no sentido de, cara, precisa, vamos renunciar, às vezes a gente tá perdendo a oportunidade de abrir o olho, pô, de alguma forma isso pode trazer fruto, sem a gente pensar, vamos só jogar o chapéu. Porque esse tipo de chapéu, de só ajudar ali, é um chapéu seguro de jogar.
A assessoria, servir, ajudar, solucionar problema. Quando você contrata uma assessoria, contrata uma assessoria, cara, você tá contratando.
Falhou.
Voz de Kubernetes. Você tá contratando alguém para te ajudar a solucionar problemas específicos.
É, então, eu acho que...
E é isso, cara. A gente tá aqui para solucionar os problemas das pessoas.
Aí depois a gente foi analisar.
Essa ajudinha, vou colocar assim, pô, trouxe os nossos clientes pra gente, querendo ou não, de uma forma ou de outra, né? Pro que a gente faz de verdade. Verdade. De fato, assim, né? Que a gente estuda e investe. E aí fica, pô, fica aí pra você aí que tem um serviço, um produto a oferecer. Ajude. Se você vende tênis, cara, ofereça os melhores, sim. Faça as pessoas entenderem porque é o melhor, mas atenda a necessidade dela financeira. Porque uma hora ou outra ela vai pensar naquele melhor e fala, pô, uma hora eu vou comprar esse tênis foda aqui. Com eles, que eles que me mostraram.
É de verdade pensar no outro. É a mesma coisa, quando eu acho que eu era o pior vendedor da Saraiva. Porque eu trabalhava na parte de tecnologia lá, tecnologia, né? Facebook, celular.
Os mobiles.
É. Cara, eu não sou o cara que vai vender qualquer coisa, eu só vou vender as coisas que eu acredito. Eu só vou falar. Eu acredito que verdade boas. Pô, imagina que sacanagem isso. Fazer o cara comprar um Samsung Bosta, um celular da Samsung, uma porcaria, sendo que com o mesmo dinheiro ele pode comprar um outro celular que é muito melhor, tem muito mais velocidade,
Xiaomi.
Mais tempo. O Xiaomi, por exemplo. Na época não tinha, né?
Ó, a gente não tá ganhando merchan da Xiaomi.
É.
Pra fazer isso.
É. E na época tinha o Nexus, era o aparelho mais em conta que tinha, era da Google, ele tinha um sistema aberto, então ele era leve e durava muito tempo.
Conta assim, custo-benefício.
É. E aí, sempre chegava alguém com, pô, eu quero investir da melhor forma possível no meu celular, não sei qual que tem aqui. Eu falei, cara, o melhor que tem aqui é esse aqui. Mas com esse dinheiro, tu pode comprar um Nexus pelo Mercado Livre, por exemplo.
O Luiz Paulo era o melhor, pior vendedor da Saraiva.
Era o mais sincero aí, isso é um problema para esse lugar. E, enfim. Graças a Deus, aqui na Arcapo, a gente trabalha justamente com esse lado honesto. É um modelo de negócio que dá para... A nossa busca é resolver o problema do cliente.
É.
Não é ficar forçando a barra porque a gente tem a oferecer.
E a gente meio que fez isso, cara. Eu sinto que a gente fez um pouco isso.
O quê?
Até como feedback. De forçar um pouco.
É, teve.
Quando a gente entendeu o nosso modelo de negócio, a gente percebeu que a gente não vendia serviços em pacotes, vou colocar assim, a gente começou a fazer assessoria para atender no que é necessário. A gente vendia muito a ideia do cara precisar de assessoria ou de consultoria. Mesmo que o cara só precisasse de um toque, entendeu? É muito louco, porque agora que a gente tá... Não, cara, peraí, vamos ajudar a galera aí, vamos... Mais, assim, né? Claro, a gente sempre pensou... Acho que a gente sempre pensou esse tipo de coisa, mas agora mais... Menos travado a esse tipo de coisa, né? De... Não, ó, cara, então tem isso aqui. Pô, tanto é que a gente tá conversando de montar um produto digital para o pessoal que quer investir em imóveis, etc.
com um grande parceiro nosso, que nem é, né, a nossa área, mas o cara precisa de uma ajuda, que ela é simples. Não é uma ajuda mirabolante, um especialista fodido. Ele deixou muito claro. Cara, assim, bem, eu não preciso de especialista agora. Tá ligado? Quando der certo, quando precisar mesmo, a gente vai atrás e investe. E, pô, isso tá abrindo porta pra caramba, né?
É, de uma forma muito mais sincera, muito mais verdadeira os nossos clientes. Por isso que a gente fala que nossos clientes são nossos amigos, porque, cara, a gente tá numa relação honesta, ajudar ele da melhor forma que ele tem, o que ele pode, dentro da realidade de cada um deles. E... esqueci.
Sei.
Sei.
Cara, eu tava... aí, assim, eu tava falando pro Lupa, né? Vamos trocar uma ideia sobre o que a gente compra um disco. Ah, toda viagem que a gente fizer, a gente compra um disco. Toda vez que a gente for fazer um trabalho fora de campanha, a gente compra um disco e coloca no espaço. Cara, é um investimento que a gente faz, muitas vezes sai do nosso bolso, que a gente tem que pensar mesmo em fazer, porque é o chapéu que a gente tá jogando para não ficar acomodado. Caralho, tem um monte de prioridade, pagar conta dos caralho. Comprar um disco de vinil. Porra, eu tô comprando um disco porque eu sei que eu preciso não do material, dessa matéria aqui, do disco, da música, mas eu sei que esse tipo de vida, pra eu poder comprar um disco e poder ter uma coleção e poder fumar um charuto, é uma coisa que eu quero buscar um dia. Tomar as fotos. Quero buscar um dia. Pra eu poder ter no conforto que eu preciso construir ainda. Tá ligado? Eu não tenho esse conforto. Cara, não tem. Fudido ainda.
Porque,
de responsabilidade pra caralho.
A gente investe na Arcafo muito mais do que a gente deveria. Se a gente for parar pra analisar a nossa situação financeira, né, cara?
Pessoal, né? Pessoal.
Pessoal, a gente poderia pegar essa grana pra gente, levar pra casa, resolver um monte de coisa. Mas, cara, quem vai trazer mais tudo pra nossa vida pessoal? Então, a gente entende o valor de investir na empresa que a gente está. A gente entende o valor de conseguir servir melhor. Porque tudo isso é para servir melhor, né? Para construir o valor, construir quem a Arcafo é, o que ela oferece, como que ela oferece, como que a gente vai se conectar com os nossos clientes.
E, pô, vamos...
Ter um
vamos...
café melhor, ter os meninos tocando aqui, como sempre, tocando na empresa, em jazz. Em...
É. E vamos levar para a atmosfera do ser humano. Isso, cara, isso vale para nossa, se a gente não está preparado para buscar coisas melhores, sempre jogar o chapéu para um lugar difícil, na minha, pelo menos comigo funciona assim, se eu não jogar o chapéu para um negócio difícil, essa dificuldade eu vou evitar de passar. É,
exatamente. Aí você cai no comodismo, né?
Exatamente.
É,
a CLT, e é o funcionalismo público. Nada contra, tem gente que prefere esse tipo de estabilidade, entendeu? Mas não é o perfil. Esse que não é meu perfil.
Exatamente. Hoje a gente, toda vez que fecha um contrato, toda vez que acontece alguma coisa boa pra gente, pra Arcafo, a gente compra um charuto cada um e acende um charuto pra comemorar isso. Não é mais a cerveja, agora é um charutinho. Só que charuto é um negócio que é caro pra caralho. A gente não é o cara ainda. A gente não é os caras que tem.
A gente não escolhe um de boa, senta, fuma e...
É, dói no bolso quando a gente compra o charuto pra fazer isso. Mas, pô, doeu antes pra conseguir fazer a venda, pra conseguir conquistar. E aí, cara, isso é porque a gente tem valor de verdade, porque a gente tá conquistando, tá construindo. E é o lado simbólico, né, cara? Que dói no material ali no bolso de fazer isso, mas... Pô, o lado simbólico disso é importantíssimo pra relação... Para a nossa relação, amigo, Arthur, como sócio.
Como amigo.
É, amigo, para a relação que a gente tem com o nosso negócio, com a Arcafo. É muito importante, cara, comemorar essas vitórias e jogar esse chapéu para um patamar que a gente não está ainda, mas a gente consegue, a gente sabe que a gente vai chegar lá. A gente viu quão difícil é fazer isso, quão valioso é fazer isso, e a gente teve que conquistar isso.
É assim, ó, para a gente estar junto com os nobres, a gente precisa experimentar o que o nobre tem, o que o nobre usufrui, o que o nobre valoriza. Pra gente entender o porquê desse valor, pra gente, pô, querer ter
querendo não, mas pra gente poder experienciar, né, o que é a nobreza.
Cara, gente,
não é nobreza de nobre, tal. Não, é a nobreza de poder ajudar, de ter o poder e ajudar quem um dia pode estar ao seu lado, tá ligado? Como é que você vai fazer isso? Estando ao lado de quem já pode fazer isso, com você, tá ligado? É você procurar um mentor. Pô, eu preciso de um mentor pra isso. Eu preciso trocar uma ideia com um cara mais foda que eu, pra o cara ver, entender a cabeça do cara. E caralho, que foda, tô aprendendo com esse maluco.
Poder chegar lá,
Porra.
É os investimentos que você tem que fazer pra
poder chegar lá. É o símbolo de você olhar, por exemplo, pro Superti, pro Flávio Augusto, pro Érico. Agora fodeu, vai vir anúncio pra todo outro lado. Só falar o nome que vem anúncio. É você olhar para esses caras e entender simbolicamente o que eles fizeram para estar ali. E o valor que eles dão, não para um charuto, para um vinil, mas para os chapéus que eles jogaram, tá ligado? Chapéus ou chapéus?
Mas é
para esse tipo de coisa. E aí, caralho, beleza. Eu vou jogar chapéu. Será que é da mesma forma que ele tá jogando? Não sei, eu só vou saber buscando fazer da forma que eles fazem, né?
Exatamente, o lado simbólico ele vem antes, o simbolismo vem antes. Quando a gente busca, sei lá, quero ser uma pessoa que tem amor, quero que as pessoas me amem. Cara, você não vai conseguir fazer isso buscando material primeiro, e aí quando você tiver todo o material, as pessoas vão te amar.
E mais foda que isso, você não vai conseguir que as pessoas te amem querendo que elas te amem.
É, exatamente. Você tem que amar, você tem que agir como tal para que as coisas aconteçam como tal. Né? Você tem que servir. Você tem que servir e servir e servir.
E foda-se, e foda-se. Né?
Porque aí você tá realmente vivendo o negócio.
Ah, e não é o servir de tô ajudando tantas pessoas. Caralho, não. É só servir. É só ajudar. Foda-se se isso nunca chegar até você. Ah, nunca vou colher. Nunca eu colhi tudo isso que eu plantei. Meu irmão, você vai morrer feliz. Pensa nisso, né? Você vai morrer e falar, caralho, eu fui muito mais pelos outros do que por mim. Isso é muito mais valioso pra um pós-vida, pra... Seja o pós-vida que você acha que exista, tá ligado? Mas é.
Comprar essas coisas, viver essas coisas, também ajuda a gente a não cair na conta. É tipo, você não tem filho, e aí você justifica não ter filho porque você não tem dinheiro para ter filho. Ou justifica porque você não tem uma estabilidade ainda para ter um filho.
Cara, primeiro que filho não vem assim, ele aparece.
No momento que você tiver um filho, você vai correr atrás, meu irmão, de ter a estabilidade, de ter o dinheiro para ter esse filho.
Você já é uma tem. Vida que você
tem. Você tem, é isso aí. Tem que ir. Já tem, agora vai. O charuto que a gente comemora é mais ou menos isso. Pô, a gente não tem a estabilidade ou poder de ficar tendo esses charutos assim. Mas no momento que a gente coloca isso como uma prática, como uma coisa que já está acontecendo na nossa vida, irmão, a gente não pode se acomodar. Se a gente quiser viver essa vida, se a gente quiser experimentar o que a gente quer experimentar, a gente tem que ir atrás disso. A gente tem que fazer isso acontecer na nossa vida, simbolicamente aí, para aí sim a gente buscar e não ficar acomodado na mesma coisa, na mesmice, na mesmice. Ah. Sempre entregar mais.
Essa é a nossa tentativa para ser alguém na vida, né? E eu que louco, pensa, ser alguém na vida não é por você, né, cara? É pelos outros. Aí você é alguém na vida.
Tudo isso que a gente tá fazendo aqui
é pra matar ego. Querendo ou não,
é. É pra tentar ser uma coisa melhor pelos outros.
Mate o seu ego. Seja ele. Coach. Nada contra.
Tá, acho que foi. Acho que deu pra viajar um pouco. Acho que a gente quebra totalmente a gente. Mas tá bom. Foi isso. Tertúlia de hoje. Galera, ó, quem estiver ouvindo aí o nosso podcast, manda mensagem pra gente no nosso grupo do Telegram, manda mensagem no nosso Instagram e segue a gente, curte, compartilha esse
podcast.
Manda mensagem do que vocês querem ouvir aqui também, vocês têm dúvidas, vocês querem ver a gente falando, A gente está pensando em gravar podcast dos projetos também que a gente estiver executando, das análises,
trabalhando,
dos,
né?
dos insights, das coisas.
Não só a tertúlia, né?
Até agora estamos na tertúlia. A gente ia fazer entrevista, o Corona não deixou.
É, puta, a gente tava. Tá,
resolvemos, cara.
Vamos voltar para São Paulo, aí a gente vai conversar com a galera, a gente consegue resolver pelo microfone. E vai marcar com a galera. Aí, coronavírus, todo mundo em quarentena. A gente só tá aqui porque se a gente tá com coronavírus.
Não importa.
Tá, né? E só tem a gente aqui na empresa mesmo.
É. Mas é, então é isso aí. As análises vão rolar no Insta, dessas marcas, vamos colocar assim, dessas empresas. A gente está querendo soltar para o podcast. A gente está pensando em. Acho que pensando, vai rolar, né? Da gente gravar os podcasts em lives também. Então a gente vai deixar uma câmera ouvindo a gente.
É, a gente vai direto para
a live lá. Vai a live lá e o podcast soltando aqui. Na plataforminha do Spotify.
Isso aí. Cashbox também.
Isso aí. Isso aí, galera. Me siga no Instagram. Ativa o sininho para as notificações.
Tem sininho no Spotify?
Sei lá. Tô zoando só. E é isso aí. Valeu. Até a próxima tertúlia ou entrevista. Ah, eu falo tertúlia porque eu acho engraçado. Tertúlia.
A gente foi falar com
o... É, exatamente. Tertúlia. E aí, é isso aí. Valeu.
Valeu, galera. Abraço.